Carbocontrol, esse é o nome de um projeto de pesquisa da Universidade de Brasília, com apoio do Ministério da Saúde e de instituições de ensino superior de todo o país, incluindo a UFPB, que atua com estratégias de educação e informação. O objetivo é prevenir doenças como dengue, zika e chikungunya. Sobre o tema, a gente conversa agora com a professora Valéria Mendonça, professora do Departamento de Saúde Coletiva da Universidade de Brasília e coordenadora de comunicação do projeto, a quem eu já agradeço. Bom dia, professora. Muito obrigada pela gentileza, pela disponibilidade de conversar com os ouvintes da CBN.
Bom dia, Carla. Bom dia a todas e todos os seus ouvintes. Obrigada pelo convite e pela alegria de estar aqui no estúdio da CBN, em João Pessoa, depois de já uma caminhada promovida em parceria com a professora Patrícia, aqui da UFPB, de já estarmos em conjunto, desde ainda da pandemia, em 2021-22, atuando também nessa cooperação técnica com a CBN, sempre nos dando este microfone prestigioso.
Podcasts, inclusive, do projeto hospedados no nosso site da CBN. Vale registrar.
E devidamente divulgados em rede nacional.
Muito bem. Professora, qual é a origem do nome da pesquisa? Qual é o objetivo dela?
Bem, o nome Arbocontrol é um nome fantasia, como se percebe, porque falar de arbovirose nem sempre significa o Aedes aegypti. Às vezes as pessoas perguntam, é vírus que dá em árvore? Não, é uma arbovirose que prejudica muito a saúde das pessoas. E o arbocontrol surgiu para criar uma relação entre arbovirose e controle. E aí, arbocontrol. E um projeto que teve uma longevidade de 5 anos, realizado em parceria, como já foi dito por você, com o Ministério da Saúde, mas também numa rede nacional de pesquisadoras e pesquisadores, que é denominada Rede Brasil de Gestão da Informação e Tradução do Conhecimento em Saúde, e que promoveu em âmbito nacional o alcance deste projeto nos microterritórios de saúde do país, com o objetivo, sim, de promover ações de educação, informação e comunicação para a promoção da saúde, prevenção das arboviroses e tradução do conhecimento, em especial, porque a gente precisa falar a língua que as pessoas entendem. Essa é a grande missão da Rede Brasil e dos projetos na área de comunicação e saúde.
De que forma a comunicação e saúde podem atuar juntas para prevenir doenças? A senhora já falou sobre a importância aí até de explicar o que é a arbovirose, que tem gente que ainda não sabe, que faz, né, as perguntas mais loucas em relação a isso. Quer dizer, já a importância da informação também como modo de prevenir e, consequentemente, de combater o avanço dessas doenças.
Patrícia, você deve ter observado, assim como todos nós, que durante esse período que nós vivemos da pandemia do Covid-19, a comunicação nunca foi tão importante. Ela alcançou um nível de necessidade da população tremendo, porque as pessoas precisavam receber informações acerca do que estava acontecendo. Todos nós, o que está acontecendo? Tem vacina? O que eu faço para me prevenir? É a chamada comunicação do risco. Mas a comunicação em saúde, ela perpassa a nossa vida. Eu diria assim, com toda convicção, que eu, você, toda a equipe que está aqui no estúdio, que também nos ouve pela CBN, todos nós somos promotores de saúde, porque nos comunicamos humanamente, sempre pensando em nos proteger, em garantir saúde, em garantir nosso autocuidado. A comunicação em saúde chega como uma linha temática que não só atua nos serviços do SUS, mas também na formação acadêmica do que viria a ser profissionais da comunicação, como nós. Eu estou na saúde coletiva da Faculdade de Ciências da Saúde da UNB, mas eu sou jornalista de profissão. Eu já estive aqui no outro lado da sua cadeira com o microfone, assim como hoje eu estou à sua frente fazendo essa discussão, que eu acho que é tão importante, e mais importante ainda, porque a sua emissora está dando abertura para que se discuta isso. A comunicação em saúde, portanto, tem que sair da sala de aula, tem que sair das assessorias de comunicação, dos órgãos vinculados à saúde, e tem que alcançar a população dialogando com ela, mas também fazendo com que profissionais como você, com esse engajamento social, consigam também fazer levar o tema da saúde de forma diferenciada para as pessoas. Logo, a comunicação em saúde, em síntese, ela trabalha com o que viria a ser uma comunicação promotora de saúde. Ela vincula ações de educação com engajamentos comunitários, com a consciência sanitária e que, para dentro de nós, que está hoje na academia, com a ciência cidadã.
E o que, que a pesquisa já coletou nesse tempo todo de informações mais importantes nas regiões do país, né? Porque o país é muito diverso nas suas vivências, inclusive na situação de saúde. Então, essa experiência aí de estar pelo país, de ter acesso a informações do país, o que, que foi apreendido por vocês?
Bem, num primeiro momento, nós percebemos que é possível trabalhar em rede, entre pessoas, como eu te falei, de 42 instituições de ensino superior, públicas, estaduais e federais. Segundo, que é possível fazer essa mescla de multiprofissionais dentro dessa rede. Terceiro, que nós temos um poder tremendo em nossas regiões de dialogarmos melhor com a comunidade. Isto porque não adianta estar lá em Brasília, embora eu seja sergipana, nordestina, filha desse território lindo, maravilhoso, mas eu hoje estou em Brasília. A língua que eu falo lá é diferente da língua que se fala no Nordeste. Mas eu sei disso, mas eu não estou aqui. Se não conseguimos identificar essas potencialidades, também os problemas localmente, nós não conseguimos fazer a tradução do conhecimento. Nós identificamos, por exemplo, desde a identificação da larva, o que seria necessariamente a diferença dos sintomas da dengue e chikungunya, das ações de coleta de lixo, porque são ainda agravos vinculados à urbanização, ao saneamento básico, coleta de lixo, água. O que, que nós estamos observando? Mas isso está resolvido no país? Não. Não. Não, porque nós ainda convivemos com esses cuidados simples. E eu faço sempre uma analogia. Estávamos agora com a pandemia e percebemos que deixamos de nos prevenir. Lavar as mãos, cuidar da higiene, da aproximação em momentos de crise, uso de máscara. Tudo isso nós reaprendemos, mas nós sabíamos. Então, nós sabemos como devemos cuidar do lixo, mas nem sempre fazemos isso. E aí as ações de comunicação emergiram. De que forma? Podcast, rádio novela, revistas em quadrinho, exposição fotográfica, figurinhas para a rede de WhatsApp e mídias sociais. As coisas mais interessantes emergiram, mas elas vieram num processo de coprodução com a comunidade. Motivados por quem? Pelos colegas, como eu citei, a professora Patrícia é um exemplo desses aqui na Paraíba, e outros tantos no Brasil inteiro, que fizeram com que esses produtos surgissem a partir da necessidade e reconhecimento da população. Aí eu me dou bem com rádio novela, aí o pessoal de Pernambuco criou a Picada de Ódio, inclusive premiada recentemente. Depois o pessoal do Tocantins criou a ZuzuCast, que é o podcast da Zuzu. Zuzu é um mosquito. Tivemos aqui também na Paraíba, lá em Campina Grande, outras ações com o Rostam, a Patrícia em João Pessoa, só para citar a Paraíba. Lá em Souza, a professora Raquinelli, do Instituto Federal da Paraíba, criando tecnologias e revistinhas com os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias. Carla, só para falar desse pontinho do norte e todo o nordeste brasileiro. Foi uma potência gigante. E aí eu não me sinto superlativa, não, eu me sinto complementar. Foi uma potência dialogar com as pessoas, descobrindo delas próprias o que, que elas entendiam e o porquê que elas não entendiam. E a comunicação chega e traduz e fala para elas. E agora, você entende? Aí ela diz, olha, entendo. Posso circular, professora? Pode. Esse é o maior presente.
10h42, estou conversando agora para você, que chegou agora aqui na CBN, com a professora Valéria Mendonça, do Departamento de Saúde Coletiva da Universidade de Brasília e coordenadora de comunicação do projeto Arbocontrol. Você já é familiarizado aí com o projeto, porque ele já esteve por aqui, já falamos dele aqui na CBN. Professora, as estratégias das campanhas de prevenção, pela sua experiência aí mais de perto com o projeto, essas campanhas que são promovidas pelo Ministério da Saúde, elas alcançam as populações mais vulneráveis? Elas têm conseguido esse sucesso?
Não. Dizem as evidências que não. E quando eu fui enfática no não, é porque todo estudo, mesmo que participativo, que envolve a população, para nós que estamos hoje na universidade, ele demanda uma investigação anterior, não somente do diagnóstico, do território de atuação, dos levantamentos epidemiológicos, sociais, mas também de uma revisão de literatura profunda e muito séria, para que a gente consiga, através dessas evidências, sim, a comunicação em saúde é baseada em evidências científicas, então nós somos ciência também, essas informações nos levaram a crer que a população não tinha compreensão linguística de letramento do que certas mensagens subliminares chegavam até elas. Por exemplo, não necessariamente o lixo que está no seu entorno representa que a culpa é sua. Algumas campanhas nós avaliamos no critério educativo, comunicacional ou promotor, uma promoção, uma evidência qualquer. E as pessoas não tinham essa clareza, essa identidade, mas sim de culpabilidade. Olha, se tudo isso está acontecendo é porque a culpa é minha. Não é bem assim. Existem políticas públicas que precisam ser colocadas junto à população, efetivadas de fato, para que aquele lixo deixe de estar ali. Mas tudo bem. Ah, mas a população joga o lixo. Ela também joga lixo quando ela não tem onde jogar o lixo. Pensem, é uma faca de dois legumes, literalmente. Onde está a culpa? Nós acreditamos no processo dessa comunicação promotora de saúde que nós não podemos tratar com culpabilização, e sim com consciência sanitária, educação em saúde. Propostas que, de fato, alcancem e toquem você. Porque não adianta eu dizer assim, Carla, para de fumar. Não sei se você fuma. Não, ou não para fumo. De beber. Não sei se você toma um vinho vez por outra.
Um vinho vez por outra.
Mas isto não significa que você vai deixar de beber ao dirigir. Não significa que você vai deixar de fumar, porque faz mal à saúde. Você precisa ser tocada por essa informação, para que isso faça diferença na sua vida.
Para que seja uma decisão que parta de mim, pelo meu entendimento, e não porque alguém está dizendo para
fazer. A mesma coisa você ir para uma academia. Passa 3 dias dos 3 meses que você contratou e já não vai mais. É um pouco isso.
Opa!
A promoção da saúde passa pela consciência de cada um e de cada uma.
Pois é, professora. E nesse entendimento aí, o projeto também elabora estratégias de comunicação focadas na promoção da saúde?
Ah, sim. Eu penso que esse é o nosso maior presente, fruto da pesquisa. Eu digo isso porque eu falei só de algumas produções do Nordeste e uma do Norte, mas temos muitas outras. Mas eu vou tomar a liberdade de citar uma da região Sudeste. Existem grupos de contadores de histórias, pessoas que você percebe dentro da comunidade acadêmica e diz assim, nossa, essa professora de estatística, essa professora de biblioteconomia, conta história, canta, toca e conta história. E escreve muitos livros de histórias infantis. Olha que mágico. Essa promoção da saúde, para nós, começa na formação de jovens, de crianças, de adolescentes. Não somente, claro. Não significa que nós não possamos trabalhar com grupos como eu, mais maduros, pessoas também mais acima da minha faixa etária. Não. O processo de formação para a vida é longitudinal. Mas nós podemos sim focar nessas ações nas escolas de ensino fundamental, ensino médio, com jovens em períodos de adolescência, com jovens mães, porque nós acompanhamos os processos da dengue e chikungunya, em particular, como atingiram as grávidas aqui na região Nordeste e em todo o país. Nós estávamos hoje, inclusive, com uma colega que disse, nossa, eu ainda estou sofrendo as repercussões da minha chikungunya. E a gente acha que acabou. Não, não acabou. O vírus, a dengue, a zika, a chikungunya, as arboviroses circulam entre nós e se tornaram amigas em comum. Isso não está certo. E a consciência sanitária, a educação para esse comportamento que vem com a promoção da saúde, da sua saúde, dos indivíduos ao seu redor, da sua família e da sua comunidade, isso é que reverbera na prevenção das doenças. E a gente pode fazer muito para apoiar esse processo.
E aí, nesse contexto, eu queria a sua opinião e a sua explanação sobre o papel da desinformação, o papel das fake news, quando a gente fala de informação de saúde, porque tem muita desinformação circulando por aí em todos os meios, não é? Porque as pessoas também tendem a confundir os meios de comunicação profissionais com outros que são paralelos aí, enfim, colocam no mesmo peso. Então, qual o papel da desinformação circulando entre as pessoas quando se está tentando fazer um trabalho, né, para melhorar a situação, para melhorar, para levar a conscientização até as pessoas, para que as pessoas possam decidir por si próprias, ter os hábitos e as condutas melhores e mais necessárias nesse contexto todo?
Carla, eu vou falar agora muito próximo do ouvido carinhoso e gentil do seu ouvinte, da sua ouvinte. Gente, desinformação mata. Desinformação é uma narrativa falsa, por deveras perigosa para as nossas vidas. Porque ela circula no grupo de comunicação mais próximo de nós, que é o WhatsApp. E quando se trata do WhatsApp da família, dos amigos ou do grupo de trabalho, aí é que a desinformação pega fogo. Porque a narrativa falsa, ela é construída pela crença, pela condição de verdade que nós criamos a partir de uma informação que nos chega. E quando nós não temos uma educação para a mídia, e aí eu defendo o processo de educação midiática, falava sobre exatamente esse tema ontem, na Semana Brasileira de Educação Midiática, promovida pela Secretaria de Comunicação da Presidência, exatamente fazendo essa mesma fala que eu vou repetir. Nós temos que educar a população para a mídia, pela mídia. Não é necessariamente fazer aulinha de rádio, de TV, de jornal, não. É importante também, mas ainda é muito pouco. É orientar essas pessoas a como identificar uma informação, buscar a origem, a veracidade, saber quando a informação pode vir a ser uma notícia falsa, uma narrativa falsa, quando ela não tem evidência, não tem uma fonte, e aí entram padrões de qualidade da informação. Por exemplo, checar a fonte, checar se tem assinatura, checar a atualização daquela notícia, fazer rolagem de página na internet até o fim e observar se tem links falaciosos, porque muitos links levam para a sua distração. Mas o que é que está por trás daquela informação? Os deepfakes, porque você entra numa informação com uma foto que não necessariamente é verdadeira, e aí você pode checar a partir de checadores se aquela imagem foi manipulada, se foi editada, mas isso precisa que a população seja educada. E isso tem que começar na escola, porque nós temos visto cada vez mais que a desinformação, que é fruto dessa infodemia, eu vou traduzir aqui um pouco, que é do mesmo jeito que a gente falou da pandemia da Covid, a epidemia das arboviroses, a informação hoje, do jeito que ela circula entre nós, ela é pandêmica, ela é infodêmica. Nós falamos dessa forma, que é a informação de modo absurdamente predador. O que é verdade? O que é mentira? Como eu garanto para as pessoas que aquela informação que chegou para elas do arroz contaminado da China é realmente verdade? Ela não vai comer, mas ela transmitiu. Porque o zap, como a gente fala, daquele encaminhar mensagem, nossa, tem poder.
E só uma dica para as pessoas, verdade não é o que a gente quer que seja verdade, não.
Exato, exato.
Precisa de investigação,
Mas excelente pergunta. Fique sempre antenada nisso, que é importantíssimo.
Professora Valéria Mendonça, muito obrigada pela sua vinda aqui, por dividir esse seu tempo conosco para refletir sobre questões tão importantes. Muito obrigada, bom trabalho, siga na sua caminhada aí, que ela é necessária.
Muito obrigada, eu quero deixar um abraço grande para seus ouvintes, para essa terra maravilhosa que é a Paraíba, que é João Pessoa, agradecer pela acolhida da CBN, de sua equipe, mas também agradecer a essa inserção maravilhosa que foi promovida pela nossa amiga, professora Patrícia Monteiro, aqui da Federal da Paraíba, e agradecer a receptividade do professor José Alvarenga, do Núcleo de Estudos em Saúde Coletiva daqui da UFPB, que tem nos recebido nessa maratona dessa semana de trabalho imerso aqui em João Pessoa. Muitíssimo obrigada, muita paz para vocês, sem desinformação, tá?
Sem desinformação. Obrigada, até mais.